Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, o que me traz à tribuna neste momento é a questão do custeio do setor da saúde, um assunto que desafia todas as instâncias de governo e me preocupa não apenas como parlamentar, mas também como médico que sou e, sobretudo, por já ter exercido a função de secretário de saúde e no meu estado, o estado de Sergipe, onde pude vivenciar quão difícil é o gerenciamento desta pasta. Apesar das verbas públicas dos recursos para a saúde estarem relativamente protegidas do pacote de cortes do governo federal, a expectativa de ampliação desses recursos mingam com a crise econômica. É que a emenda constitucional promulgada em março, que destina uma parcela mínima de receita à União ao setor, encolhe desde o ano passado e a tendência é que acompanha a estagnação da economia. Essa regra representava um grande avanço quando foi proposta em 2013. À época, as verbas destinadas à saúde equivaliam a 12,8% de uma receita que se encontrava em expansão. Contudo, embora o texto estipule um aumento gradual dessa parcela para 15% da receita até o final desta década, a arrecadação de impostos é verdade que encolheu. Fato inquestionável é que o financiamento do setor da saúde desafia todas as esferas do Executivo. Desde a Constituição de 88, definiu saúde como direito de todos e dever do Estado. E, por isso mesmo, deve ter condições de ser cumprido de maneira digna e responsável. De forma responsável. Senhor presidente, embora represente o terceiro maior gasto público do país, ficando apenas atrás da Previdência Social e da Educação, ainda assim, o cerca de 4% do Produto Interno Bruto, do PIB, destinado à saúde pública brasileira, representa um patamar inferior quando comparado com padrões internacionais, sobretudo com países vizinhos. Em países como os Estados Unidos e França, a despesa com saúde passa dos 8% do PIB, mas não precisamos ir muito longe não, senhor presidente. Aqui na América do Sul, a Argentina investe 5,4% e o Uruguai 4,9%. Senhoras e senhores senadores, aqui no país, no nosso país, as normas para o financiamento da saúde começaram a ser definidas ainda no ano de 2000, quando os estados passaram a destinar um mínimo de 12% da receita ao setor e os municípios 15%. Para a União, foi definido que os recursos deveriam crescer conforme a variação anual do PIB. E o que foi observado ao longo da década passada foi que, em expansão da arrecadação tributária, os gastos estaduais e municipais de saúde aumentaram em ritmo muito superior, se considerado aos federais, que têm sido limitados ao mínimo obrigatório e as chances de ampliação caíram em função da atual crise orçamentária. Senhor presidente, colegas senadores, um dos maiores entraves para o setor da saúde é, sem dúvida, a falta de recursos. Mas não só a falta de recursos. Contudo, temos que nos lembrar que os problemas relacionados à ineficiência de gestão e ao desperdício chegam a drenar mais de 20% dos recursos do setor. Por isso, não basta apenas aumentar os investimentos. É preciso atacar a ineficiência do sistema e combater o mau uso do dinheiro público. Sabemos que não existem soluções simples para questões tão complexas quanto a da saúde, mas o enfrentamento das questões exige um diagnóstico preciso. E hoje tivemos na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a CDH, uma importante audiência pública com o tema, abre aspas, preocupante situação da assistência cirúrgica aos pacientes com doenças cardiovasculares, fecha aspas. O que vimos foi uma apresentação da dura realidade à qual estamos submetidos médicos e pacientes. E eu bem sei, senhor presidente, como médico, como anestesista, que trabalhava dioturnamente fazendo cirurgias cardíacas, o quanto é difícil. São vários anos de estudos, 6 anos da faculdade de medicina, mais 4 ou 5 anos de residência médica, para depois retornarmos aos nossos estados para trabalharmos e muitas vezes, embora tenhamos o conhecimento, desejamos ser o instrumento para cura e salvação, não tenhamos muitas vezes sequer uma pola de adrenalina ou de noradrenalina ou de dopamina, que custa, na verdade, alguns reais ou alguns centavos. A realidade que vivemos em país onde 60% das pessoas vivem com menos de um salário mínimo, logo, são SUS dependentes, e no nosso estado, senhor presidente, o número é bem maior. Na audiência pública realizada na manhã de hoje, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular mostrou que há um grave e iminente risco de colapso no atendimento cirúrgico, em especial as crianças cardiopatas, com diminuição progressiva e acentuada do número de cirurgias cardiovasculares realizadas nos últimos 5 anos, além da não incorporação de novas tecnologias. E aqui, presidente, quero também agradecer a sensibilidade de vários colegas senadores e de Vossa Excelência, senhor presidente, por ter recebido os nobres colegas, os heróis, que muitas vezes nos seus anonimatos, defendem uma saúde pública decente. Agradeço, senhor presidente, por ter recebido esses profissionais abnegados da saúde pública, especialmente da cirurgia cardiovascular, e por ter sido solidário a esses colegas médicos que se preocupam diuturnamente em salvar vidas. Além de mostrar que em 2014 foram realizadas mais de 92 mil cirurgias cardiovasculares com procedimento via SUS, particulares e convênios, enquanto que em 2010 foram realizados mais de 100 mil procedimentos cirúrgicos, demonstrando um decréscimo em torno de 10 mil cirurgias em todo o país, fechamento de hospitais e serviços de alta complexidade em todo o país. No meu estado, senhor presidente, no estado de Sergipe, existem cirurgiões cardiovasculares sem receber os seus honorários, sem receber, senador Capiberibe, seus honorários, há 6 meses que fizeram as suas cirurgias e não receberam a remuneração devida. Já é pouco o que se recebe, e ainda não receber, eu diria que isso é extremamente perverso, senhor presidente, porque esses hospitais recebem muitas vezes do SUS, que são repassados os recursos, mas na grande maioria, senador Capiberibe, esses hospitais estão falidos e penalizam os profissionais. Como pode, senhor presidente, isso acontecer no nosso país? O profissional trabalha durante uma cirurgia 8 a 10 horas. Conheço vários colegas que não têm recebido as suas remunerações, que já é o mínimo, que já é pouco, que não tem reajuste há 14 anos, segundo os profissionais. E depois não receber, isso é extremamente perverso. Procedimentos de altíssima complexidade, particularmente a cirurgia cardiovascular, recebendo uma remuneração irrisória, insignificante e, ouso a dizer, muitas vezes perversa. Muita coisa precisa ser revista. O Ministério da Saúde precisa rever tudo isso, senhor presidente, principalmente porque as doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de 32% das mortes no nosso país. Outra questão, senhor presidente, que precisamos enfrentar objetivamente, diz respeito à distribuição equânime de médicos pelo país. Infelizmente, embora seja registrado o aumento de profissionais, ainda falta médico em vários estados brasileiros, fator frequentemente relacionado à falta de políticas que garantam a melhor remuneração, que garantam a melhor condição de trabalho. Senhor presidente, a situação da saúde em todo o país é extremamente grave. Em alguns estados, encontra-se em condição análoga a um paciente terminal. Precisamos discutir com urgência a questão da sustentabilidade financeira do sistema público, um plano de carreira para a área de saúde e apoio e incentivo de maneira consistente à pesquisa médica e ao desenvolvimento de novos medicamentos e de novos equipamentos, como muitas vezes já aconteceu no passado. A indústria, senhor presidente, a indústria de equipamentos também passa por extrema dificuldade. Mas antes de finalizar, senhor presidente, gostaria de homenagear aqui uma categoria de profissionais. Falo dos defensores públicos, pelo seu dia. Essa é uma das categorias de profissionais de maior importância nesse país. Hoje, 19 de maio, é o dia da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, que é uma instituição que representa a garantia do cidadão em situação de vulnerabilidade, de ter acesso à justiça, de buscar o seu direito, por meio de serviços inteiramente gratuitos e de qualidade. Elevada à categoria de instituição constitucional em 1988, apenas em 2004, o Congresso Nacional lhe conferiu a necessária autonomia administrativa, financeira e orçamentária, 2014. Entretanto, somente no ano passado, 2014, um grande avanço aconteceu para a categoria com a promulgação da Emenda Constitucional número 80, de 2014, que estabelece uma meta legítima e concreta quanto ao número de defensores públicos na unidade jurisdicional, com marca ou sessão judiciária, de forma proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população. Sem sombra de dúvidas, senhor presidente, colegas senadores, defensor público é um agente político de transformação social, de justiça social. Ser defensor público nesse país, senador Capiberibe, é a mesma coisa ou comparável a ser médico que só possa atender a paciente do SUS. Então, a todos os defensores públicos do nosso país, minhas sinceras homenagens, meu sincero voto de que o bem que essas pessoas fazem, embora muitas vezes não tenha a condição necessária para se trabalhar adequadamente. A todos vocês, o meu sincero respeito e a minha grande admiração. Muito obrigado, senhor presidente.